E neste Jornal Observador, que estamos a fazer a partir de Matosinhos, é a nossa convidada esta tarde, Luísa Salgueiro, antiga deputada pelo Partido Socialista, foi eleita presidente da Câmara de Matosinhos em 2017.
Muito boa tarde, e em ano de eleições autárquicas, a primeira pergunta que faço a Luísa Salgueiro, que já está aqui connosco na Rádio Observador, é precisamente como é que está essa candidatura autárquica?
Boa tarde, obrigada pelo convite, bem-vindos a Matosinhos.
Muito obrigado.
Obrigada.
A candidatura ainda está em preparação, ainda não estamos em tempo de campanha, estamos a trabalhar muito na Câmara, os desafios são muito grandes, há muito a fazer, estou mais focada nisso, no cargo de Presidente. O Partido Socialista está a escolher os seus candidatos, eu já fui escolhida pelos meus pares, unanimemente.
Isso quer dizer que está tudo bem encaminhado?
Estou satisfeita por ter recolhido o apoio unânime dos meus camaradas de partido, mas ainda não estou a preparar-me para a campanha eleitoral nesta fase. Vejo, ainda hoje vi cartazes novos à porta da Câmara, de outras candidaturas que estão já a trabalhar nesse sentido. Nós, no Partido Socialista, estamos a organizar-nos ainda para arrancar, mas ainda não é o tempo para isso.
Mas ainda assim pergunto-lhe, porque este é considerado um bastião socialista no país, a Câmara Municipal de Matosinhos, o Partido Socialista está bem posicionado para manter esta Câmara, e pergunto-lhe também se acredita que fez um bom trabalho neste concelho que permita, se assim for, ter também um bom resultado nesta corrida.
Bom, eu serei a mais suspeita de todas as pessoas para avaliarem esse trabalho. Eu creio que estamos em condições, pretendo que assim aconteça, não só na Câmara, mas nas quatro uniões de freguesia e na Assembleia Municipal, acho que estamos bem posicionados. Como digo, não serei a pessoa indicada para fazer uma avaliação isenta, mas honestamente creio que temos correspondido aos objetivos que traçamos quando nos candidatamos e que foram, entretanto, profundamente alterados pela situação que vivemos, que era impossível prever. As nossas prioridades foram todas canalizadas no sentido de combater a pandemia e manter o investimento e manter o concelho dinâmico para que possamos, numa fase de retorno.
Já agora, já que falava da pandemia, em março do ano passado, a Luísa Salgueiro foi notícia também porque esteve infectada com o vírus da Covid-19. Pergunto-lhe como é que foi esse momento e depois também essa articulação com as várias entidades para o combate à pandemia no concelho.
Foi um momento muito difícil. Bastante mesmo, não é fácil descrevê-lo. Eu soube que estava infectada no dia 20 de março. Nessa altura ainda se sabia muito pouco sobre a doença.
Era uma altura de muito desconhecimento ainda a nível global.
Achávamos todos que não íamos sobreviver. Eu estava muito preocupada, eu e a minha família, as pessoas mais próximas de mim. Foi muito difícil, no pico da incerteza e das alterações à nossa vida coletiva, eu ter ficado isolada, afastada de toda a gente, mas eu mesmo assim assumi a coordenação de tudo, continuei a fazê-lo graças a uma equipa absolutamente fantástica que temos, quer na Câmara e nas empresas, quer na comunidade toda. Todas as associações e toda a comunidade se mobilizou e centrou-se no combate à pandemia, e sendo algo indescritível, não é possível explicar
agora,
como se sente.
Sentiu que isso tornou também diferente a forma como foi feito o combate à pandemia dentro do município e do Conselho de Matosinhos, ou seja, se ficou mais alerta? Obviamente que como Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos teria sempre aqui um papel preponderante na articulação dessas respostas, mas sente que teve aqui também uma sensibilidade diferente?
Creio que sim, eu penso que foi muito influenciada por mim e não só por mim, pelo facto de ter dois colegas meus infectados e um deles ventilado e em coma. O meu colega vereador esteve em coma induzido quase 3 semanas, ventilado, e, por exemplo, quando nós arrancamos para construir a unidade de cuidados intensivos, ele ainda estava nos cuidados intensivos. Isso, só quem passa por isso é que percebe como isso altera profundamente a nossa forma de sentir e viver as coisas. O facto de termos mobilizado tantas coisas, e das pessoas, eu também tenho que dizer que a comunidade despertou muito para o facto de eu estar infectada, e portanto as pessoas disponibilizaram-se mais, era contactada por todas as pessoas que se queriam disponibilizar para ajudar. Havia muito medo que nós não sobrevivêssemos, foi um estado de alerta muito grande, e eu creio, quer da minha parte, quer da equipa que trabalhava diretamente comigo e da própria comunidade, isso foi um sinal de alerta, ver que nós, que aparentemente podíamos estar mais protegidos, não estávamos. Toda a gente era infectável, toda a gente corria riscos, e percebermos todos que ninguém podia estar descansado.
Ninguém estava imune,
ninguém
não era?
quem estava imune afetava toda a gente, ninguém pode considerar que tem algum estatuto especial, não adianta ser Presidente da Câmara, não adianta nada. Na verdade, neste momento fomos todos iguais e todos igualmente frágeis e indefesos, e só unidos é que era possível ultrapassar a situação. E essa sensação de pertença e de união e de necessidade de nos ajudarmos uns aos outros, penso que marcou muito a comunidade matosinhense.
Deixa-me perguntar-lhe novamente aqui sobre as eleições autárquicas, muito rapidamente. Acredita que o Partido Socialista pode, a nível nacional, melhorar o resultado de 2017, que foi um grande resultado? E pergunta também, o PSD, entretanto, tem apresentado vários candidatos. O Partido Socialista está a ficar para trás nesta corrida, ou isto não significa nada e haverá tempo para os vários candidatos a nível nacional conseguirem esclarecer os eleitores?
Bom, eu, sem dúvida que foi um excelente resultado, espero que o Partido Socialista possa melhorá-lo, é sempre a nossa meta, embora seja exigente, porque já temos um patamar muito vantajoso em termos nacionais, a fasquia está a um nível muito alto, e eu percebo que o PSD e os outros partidos, por exemplo aqui em Matosinhos, tenham a necessidade de avançar já, porque estão a lutar contra quem está a trabalhar.
Prevê-se que haja muitos candidatos aqui em
Matosinhos. O que ouço dizer é que haverá 8 mais, seremos 9 candidatos. De outra vez também já houve muitos, não é nada que me surpreenda nem que me assuste. Como digo, estamos focados no nosso trabalho, mas é exigente, é sempre exigente. A população terá de estar muito esclarecida para poder escolher bem, mas o facto de o PSD estar num processo aparentemente mais adiantado do que o nosso, significa que o PSD sabe que tem uma desvantagem para vencer, para ultrapassar, e portanto tem de trabalhar mais cedo.
Como se costuma dizer, terá de pedalar mais do que o Partido Socialista?
Vai ter de pedalar mais. No nosso caso, como digo, quem está no exercício de funções não pode, este é um momento decisivo para a nossa vida coletiva, em que não podemos abrandar os cuidados relativamente ao combate à pandemia, e temos de estar focados na retoma económica, no apoio social e respaldar muito as nossas populações. Talvez por isso não tenhamos tanta disponibilidade para estar atentos à campanha e à preparação das candidaturas. Quem está apenas na oposição tem mais disponibilidade para pensar nisso. É o que eu vejo acontecer em Matosinhos, por exemplo.
Deixa-me perguntar-lhe outra coisa. Tem sido um assunto falado ao longo dos últimos meses, a questão da refinaria da Galp de Matosinhos, que é um polo muito, muito importante. Terminou no final do mês de abril, creio, a produção de combustíveis. Dos cerca de 400 trabalhadores, a refinaria garante que pode manter cerca de um terço, mais de uma centena de trabalhadores. Qual é o impacto para o concelho e para a região do encerramento desta refinaria? E que respostas é que existem também para estes trabalhadores? E no que diz respeito também a este complexo logístico, que é uma marca do concelho, o que é que vai acontecer a tudo isto, a este espaço também?
Sim, a refinaria encerrou a sua produção, a Galp diz que resolveu o problema de um terço dos seus trabalhadores, mas preocupa-nos muito os outros dois terços, são cerca de 320 trabalhadores que não sabem ainda.
Os sindicatos falam até de cerca de 1.500 entre postos de trabalho diretos e indiretos.
Anteontem reuni com os sindicatos que não sabem o que vai acontecer aos outros trabalhadores, mas estamos a falar de um pequeno universo que são os 400 em Matosinhos. Existem muitas outras empresas que trabalhavam diretamente com a refinaria, que dependiam dela. O impacto não está ainda mensurado, por isso a Câmara contratou a Faculdade de Economia para, com rigor, determinar o impacto verdadeiro desta decisão de encerramento, e nós temos essa preocupação sobre, relativamente ao problema da situação dos trabalhadores, mas também sobre o futuro daquela instalação. O parque logístico que referiu será apenas uma parcela daquela instalação, estamos a falar de 260 hectares.
Há até um candidato, creio que já é um candidato oficial, que pede um referendo à população sobre o destino destes terrenos da refinaria da Galp.
Já li isso. Nós constituímos um grupo de trabalho constituído por um conjunto de entidades com um papel decisivo na gestão da comunidade, identidade e de personalidades também, e com a participação dos próprios trabalhadores, para tentarmos apontar para uma possível utilização daquela instalação. No PDM de Matosinhos trata-se de uma área com utilização exclusiva para a atividade económica. Nós queremos que ali continue a haver atividades que acrescentem valor, que gerem a riqueza no concelho de Matosinhos e para a região. Temos a preocupação de que ali não se instale nenhuma atividade que tenha impactos negativos para a saúde pública e para o ambiente, mas também queremos que a Galp nos informe sobre os seus planos, que nos diz não serem ainda conhecidos, não terem ainda nenhuma decisão, mas repare que neste momento, estando a refinaria desativada, nós podemos conviver ali com uma espécie de cemitério industrial, que pode não gerar nenhuma receita nem nenhuma riqueza, mas mantém a contaminação dos solos e o prejuízo ambiental. E é isso que nos preocupa particularmente, e daí a nossa disponibilidade para equacionarmos cenários futuros em articulação com as faculdades, com a Universidade do Porto e com uma
série
de conjuntos.
Para tentar dinamizar tudo.
Para que a Galp possa tomar uma decisão. O referendo pode acontecer, mas a Galp é a proprietária daquela instalação e, portanto, acho que tem de ser em articulação com a comunidade que nós lá podemos chegar. É uma proposta como outras. Nós neste momento estamos a trabalhar e esperamos daqui, no final deste mês, ter uma proposta para apresentar.
Luísa Salgueiro é autarca de Matosinhos pelo Partido Socialista. Deixe-me colocar-lhe uma pergunta. Já estamos aqui no final da nossa conversa. Vamos recuar até junho de 2017 e uma polémica em que acabou por estar envolvida depois de declarações de um membro do seu partido, do Partido Socialista. Falamos do eurodeputado, antigo eurodeputado Manuel dos Santos. Na altura usou a expressão cigana para se referir a si, uma expressão que foi utilizada na altura como uma tentativa de ofensa à sua pessoa, a propósito de uma posição que a Luísa Salgueiro tinha sobre a localização da Agência Europeia do Medicamento. Ora, isto é um caso que teve até desenvolvimentos recentes. António Costa, o primeiro-ministro, também secretário-geral do partido, pediu a expulsão de Manuel dos Santos do partido, mas entretanto houve uma notícia de que o PS transformou essa expulsão numa suspensão a Manuel dos Santos. Pergunto-lhe muito claramente se o Partido Socialista, fez aquilo que era preciso neste caso, se sentiu apoiada e também se este foi um caso que a marcou politicamente e também pessoalmente.
O militante Manuel dos Santos é um matosinhense, uma pessoa que vive em Matosinhos, que tentou, com essas afirmações, humilhar-me com uma atitude xenófoba, discriminatória, racista e misógina. Tentou, discriminando até a comunidade cigana com a qual eu tenho uma boa relação e até nutro carinho. Eu tive a oportunidade de dizer ao partido que pensava sobre isso, que apesar dessa atitude inaceitável por parte desse senhor, que ele para mim me é indiferente e que eu não preciso que ele seja expulso do partido para o desconsiderar profundamente.
O seu problema, portanto, não foi a expressão que ele utilizou, mas o objetivo que ele tinha
utilizou
com essa expressão.
Eu tenho um grande carinho e respeito pela comunidade cigana e não me sinto ofendida por me chamarem cigana. Sinto-me ofendida pela forma e pelo objetivo subjacente às afirmações dele. Porque em Matosinhos nós estivemos sempre em lados opostos, eu estava a posicionar-me para ser candidata à Câmara e ele tentou afastar-me desse percurso. Mas eu não gosto de valorizar quem não tem importância. O senhor Manuel dos Santos não tem nenhuma importância para eu perder tempo a falar sobre ele.
Portanto, é um assunto que
não é assunto.
Já são águas passadas.
O senhor não merece que eu me detenha a pensar sobre ele.